E vamos ao assunto da política. Hoje está aqui o trio completo com Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. Meu caro Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os amigos da CBN. Bom dia, Thiago.
Bom dia, meu caro Thiago.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Bom, eu vou tocar no assunto do orçamento primeiro, porque a gente sabe que o orçamento em Maringá, inclusive com surpresa, nós tivemos um aumento da arrecadação durante a pandemia. Quem se lembra ali no começo da pandemia, todo mundo falava que ia virar um caos, né? Os recursos públicos iam minguar e a dificuldade de se manter a sociedade diante de uma crise, né, no orçamento. Aí você tem uma notícia interessante, nós tivemos um aumento da tributação. Os recursos públicos que iriam faltar, não faltaram. Eu quero conversar primeiro sobre o orçamento, né? A gente teve aí sessões discutindo o orçamento, o Thiago falou disso essa semana, mas poucas pessoas participando. O orçamento participativo não tem participação, Reginaldo. O cidadão vai lá discutir LGBT, até o Thiago falou disso aí essa semana, enche a Câmara, vai lá querer discutir para que não se tenha a comissão LGBT, mas na hora de discutir o orçamento não vai ninguém.
Olha, Gilson, o orçamento participativo, né, é um programa que precisa de uma metodologia que se leva o orçamento ao povo, não o povo ao orçamento. Então, nós tivemos em Maringá, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, duas experiências inspiradas na ideia do orçamento participativo. O prefeito Jorge Gianotto adotou o programa, mas mudou o nome, porque estava muito associado ao... a sigla do PT, que praticava em algumas prefeituras, embora a ideia não seja do PT também, é uma ideia mais genérica, né? Eu, estudando a história, eu identifico práticas semelhantes desde o fim da ditadura. A ideia é de que o povo tem de participar da administração pública e decidir, ajudar a decidir tudo. E o orçamento é o coração da administração pública, porque ele dá a previsão de todas as receitas e das despesas. Então, para que o município gaste bem o dinheiro que é de todo mundo, a própria Constituição Federal recomenda que o povo participe dos assuntos públicos por intermédio de conselhos e de outros mecanismos que existam ou possam ser criados. Né? Então, o programa de orçamento participativo não está na Constituição, mas o princípio está. Todo poder emana do povo, com o povo deve ser exercido. Então, há uma metodologia que você divide a cidade em áreas e estimula as lideranças do bairro e oferece um leque de possibilidades na política de orçamento do município para que as pessoas decidam. Naturalmente, o povo não pode decidir todo o orçamento público, porque o orçamento público é carimbado, tem muitas verbas que não podem ser remanejadas, né? Além do endividamento, mas é importante que as pessoas conheçam esses limites também e possam decidir sobre aquilo que é suscetível à decisão ainda, né? Principalmente a política de orçamento. Então, foi um programa que empolgou a cidade nos dois governos, cada qual de sua maneira, com uma boa margem de participação. E o prefeito Ulisses Maia, ele era vereador no primeiro ciclo e acompanhou também o segundo, porque ele sempre esteve ativo na política, mesmo sem mandato. E na Câmara dos Vereadores, ele desencadeou um processo também de debate nos bairros, né? De modo que há uma memória histórica aí na cidade que pode ser instrumentalizada para que esse debate atinja os seus objetivos.
Agora, eu quero voltar para o Thiago do seguinte, a gente comenta muito, e o Reginaldo resgatou bem, né, uma prática que deveria ser constante da população de participar das principais questões que envolvem a administração pública municipal. Não só a questão do orçamento, a questão da saúde, por exemplo, da educação, da cultura, né? Tem esses debates importantes que a população tem que participar. Mas como é que se organiza a nossa vida como cidadão para participar disso? Você tem que primeiro despertar um interesse, as pessoas têm que gostar de determinadas áreas, ter uma participação constante, se fazer presente. É uma dedicação que a boa parte do cidadão não está disposta a fazer,
não? Não só não está disposta a fazer, mas como bem o Reginaldo comentou, precisa ter esse estímulo. E a prefeitura fez esse estímulo, né? A gente tem que entender a parte bem colocada, bem encaixada, o bom trabalho que os servidores da prefeitura realizaram, tanto em 2020 quanto em 2021. Temos que pensar que a gente está num momento ainda de pandemia, quase que saindo aí, né? Começando a enxergar por trás as nuvens daquilo que está acontecendo. E em 2020 e 2021, essas audiências ou essa participação ficou estritamente remota. Em outras oportunidades, a prefeitura fez audiências públicas presenciais, tanto em 2017, quanto em 2018, quanto em 2019. Mas ainda que as audiências fossem presenciais, a participação das pessoas era muito pequena, né? Parece que é um tema que não move paixões, que não move expectativa da população de mudar a vida dela sob alguma forma. E a gente insiste um pouco nessa pauta, eu trago essa pauta aqui na CBN em relação ao orçamento, porque tudo começa com o dinheiro público. Se você não saber para onde está indo o dinheiro aplicado nos seus impostos, você também não vai conseguir ter nada de retorno. Por isso que essa expectativa, essa experiência do orçamento participativo é interessante, ela deu certo em várias cidades do Brasil e do mundo, e ela é fundamental para que a gente saiba onde que vai ser encaixado o dinheiro público. Aí a gente olha lá, não lembro dos números de 2020, mas vou procurar aqui trazer para o nosso ouvinte, mas a gente vê, por exemplo, esse ano 223 pessoas participando, pouquíssima gente é interessada com aquilo que realmente pode mudar a vida dela de alguma forma, que é o dinheiro do imposto bem empregado. Então, ainda falta ainda essa consciência pública de que a discussão passa pela questão do orçamento por si só.
Eu vou voltar para o Reginaldo agora, que é uma questão de cidadania. A gente fala muito de cidadania, discussão do cidadão. Tá? Como é que a gente exerce a cidadania? A gente tem que começar a cidadania, por exemplo, no prédio que você mora. Na minha opinião, vá participar da reunião de condomínio. A gente tem discussões dentro de onde a gente mora, no bairro que a gente mora, que nos afeta diretamente, a gente não participa dessa discussão. Aí as comissões que a gente já conversou aqui também não participam. O orçamento participativo, a população tem pouca participação. Aí a gente fica nessa discussão, eu não estou falando só do poder municipal não, do poder estadual, federal, a gente fica nessa discussão dos personagens políticos, a figura de tal personagem vai nos ajudar, se fulano de tal assumir o governo, não sei o quê. E aonde você cria uma consciência maior de como é que se gesta o orçamento público, como é que se gesta as questões do poder público do Estado, participando dessas comissões. É ali que eu entendo a dinâmica da gestão pública e posso pensar para o meu problema pessoal, meu problema no meu bairro, como é que ele pode ser gestado por parte do poder público, como é que isso pode retornar a mim. Quer dizer, tem minha participação nisso, tem meu aprendizado de como é que a coisa funciona. Hoje não falta um pouco disso no Brasil? A gente não tem que começar a parar para pensar que tem o nosso lado. Eu tenho que ter minha responsabilidade, eu tenho que fazer a minha parte. Eu cobro do salvador da pátria que resolva a minha vida, mas eu efetivamente estou disposto a resolver ela também.
Olha, Jus, tem um texto que circula na internet aí que diz que há pessoas que lutam um dia na vida, outros lutam uma semana, outros lutam um mês, outras lutam um ano, outras lutam a vida toda. E essas são imprescindíveis. Mas o importante é a gente otimizar a disponibilidade que as pessoas têm. Se a pessoa tem um dia por ano para otimizar, cabe você hierarquizar a disponibilidade de cada um. Você não vai excluir a disponibilidade de quem pode participar de uma reunião, duas, três reuniões. Você tem que criar uma rede para otimizar isso. Porque as pessoas têm agendas diferentes, prioridades diferentes e disponibilidades diferentes. Agora, o debate do orçamento, eu conheço a literatura também, do orçamento participativo, além de ter visto de perto, ele se movimenta mobilizando primeiro aquelas pessoas que já estão mobilizadas. Então, há estudos que mostram assim, o perfil de quem participa. O cara que participou, tanto no governo Jair Janot, quanto no governo José Cláudio João de Calef, é o cara que participa da comunidade eclesial de base, é a senhora que participa da comunidade eclesial de base, é quem já participa de algum sindicato, da associação de moradores. Então, você já tem uma massa participativa, um conjunto de pessoas que participam. Daí você vai irradiando mais. Então, começa por aí, o mapeamento das lideranças, daquelas pessoas já vocacionadas a discutir a questão pública. E depois você vai mobilizando por demanda. Por exemplo, o orçamento participativo, quando vigorou, ele tinha uma quantidade limitada para investimento, porque o município já tem um conjunto de verbas comprometidas. Agora, esse investimento vai ser destinado para que parte da cidade? Para as partes que têm mais carência. Então, é natural que os bairros que não têm alguns equipamentos se mobilizem para reivindicar esse equipamento. E os bairros que já são bem municiados se mobilizem menos. Agora, há muitos temas que podem ser incorporados. Eu me lembro que, na época do governo José Cláudio João Evita Leve, houve uma assembleia no centro da cidade. E um colega meu de departamento de História da UEM foi participar Ele não queria posto de saúde porque não precisava, não queria escola porque não precisava. O que, que ele queria? Ele queria uma solução para o problema dos pombos no centro da cidade, que é uma questão legítima, né? Então você tem que atender também esse tipo de debate. Provavelmente não na discussão do orçamento, mas em um outro fórum. A Zona 2, que é um bairro muito bem equipado de tudo, né? O que, que ela quer discutir? Ela quer discutir o planejamento completo da cidade, porque ela é contra a verticalização e com fortes argumentos. Isso não se reflete necessariamente no debate do orçamento, embora possa haver repercussão. Então, essa miríade de temas precisa ser equacionada para que o município mantenha, como o prefeito Ulisses Maia tem vocação de fazer, um diálogo íntimo com a população para que o resultado das ações da administração seja potencializado.
Eu vou aproveitar, já que o Reginaldo respondeu parte da pergunta do ouvinte do professor Osair, ele perguntou assim, a gente, para vocês dois, né? Mas o Reginaldo já deu a participação dele, agora vou fechar com o Tiago. Por que, que o povo não participa? Por que, que o povo não participa? A pergunta do Osair é essa, por que, que o povo não participa?
Olha, é uma boa questão, viu, Gilson? Você não tem que voltar nas aulas lá do Osair, de política 3, 4, lá no C67, para a gente conseguir entender a falta de participação das pessoas. Imagina, assim, que por N fatores. Talvez, por um lado, que as pessoas não querem participar em virtude de que o tema não vai mover grandes paixões. Né? Falar de dinheiro público, que você não entende muito como funciona o orçamento, que é uma peça complicada, uma peça complexa de ser compreendida, não vai mover aquela paixão instantânea de momento da proximidade que a pessoa tem em relação a determinados temas. Como, por exemplo, vai construir um prédio de 30 andares aqui do meu lado, e o Reginaldo comentou bem o exemplo da Zona 2, e eu não quero que seja construído esse prédio. Então, vai afetar diretamente as pessoas. As pessoas têm uma sensação de pertencimento muito maior a um assunto que está próximo. Então, talvez esse seja um dos motivos. O outro motivo é porque o próprio orçamento em si, além de ele ser complexo de ser compreendido, além das pessoas não terem essa noção do que ele pode trazer para a vida delas, ele não vai ser aplicado por elas. Né? Então, também não tem o pertencimento de que eu estou fazendo a coisa acontecer. É um terceiro que está gastando um dinheiro que é meu. Então, isso funciona, é muito parecido com aquilo que acontece na Assembleia do Condomínio. Né? Está tudo bem, se eu vejo que parece que está bem, eu também não quero participar. Então, são N fatores, mas eu acredito que passe mais por isso, de que eu não estou vendo a coisa acontecer do meu lado, então eu também não me importo tanto assim. Talvez um tema que me atinja mais diretamente, as pessoas queiram participar. Né? E a prova disso é que o orçamento de Maringá ele vem crescendo a cada ano, né? A cidade prorrogou a calamidade pública aí até dezembro, e eu imagino que a partir de janeiro do ano que vem as coisas voltem mais ou menos ao normal.
Bom, eu vou aproveitar os dois, vocês vão ter um minuto cada um, tá? Eu vou contar aqui no relógio que tem um ouvinte nosso que mandou uma coisa que eu achei muito legal, né? Mandou um comentário, que é o Dejair. Ele falou que tem muita gente que gosta de ir para esses encontros, conselhos e tal, discussão de orçamento público e tal, mas vai lá só para se aparecer, só para chamar atenção, ou seja, só para se autopromover. Vai lá, Reginaldo. Um minuto, hein?
Olha, a política tem um pouco de exibicionismo, mas tem também uma vocação para discutir o assunto público. Claro que se você fala numa assembleia, você adquire uma projeção. Algumas pessoas não falam por timidez, mas nós não devemos censurar quem fala na assembleia e tentando identificar algum objetivo egoísta. Nós temos que tentar extrair dessa participação o melhor do que ela pode oferecer. Se essa pessoa que você considera exibicionista está dizendo algo de interesse público. E se ela não estiver dizendo, a intenção dela vai naufragar, porque ninguém vai dar credibilidade para ela e ela vai ser mal vista pelo conjunto. Agora, se ela disser algo de interesse para a pauta, fizer propostas adequadas, coerentes e concretas, mesmo se não forem aprovadas, certamente essa pessoa vai ter credibilidade. Então, nós temos que estimular que todo mundo participe e fale, independentemente de a gente identificar razões ocultas, né, nos objetivos desse participante.
Tiago, você tem um minuto, mas um minuto de verdade. O Renato estourou um pouco, mas você tem um minuto, vamos lá.
Então, passa mais ou menos por aí, né? A gente vê que nos fenômenos do Conselho Tutelar, por exemplo, vários candidatos ao Conselho fazem uma pré-campanha para depois se tornar vereador. Tem gente que disputa a eleição para deputado para depois querer ser prefeito. Outros saem para vereador para ganhar a eleição na associação de bairro. Então, faz parte do jogo político.
Brincando, Rui Barbosa era considerado uma das grandes mentiras do Brasil. Falava várias línguas, mas ninguém entendia o que ele falava. Mas, vamos lá, né? era um cara importante. Meu caro Reginaldo, bom fim de semana para você.
Bom fim de semana, Gilson. Agora completamente vacinado, voltando a jogar futebol, feliz.
Agora a gente vai pensar no reforço, tá? Inclusive, o São Paulo tá precisando de reforço, mas tá muito mal aquele time, hein? Brincadeira, né, Thiago?
É, um bom final de semana, Gilson e Reginaldo, e tá bom, né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje. É. As energias não estão fluindo bem lá na região do Morumbi.
Um abraço a vocês. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, também no Instagram, @Thiago Valenciano. E o Reginaldo Dias, acesse o Facebook do Reginaldo, fantástico, uma série de conteúdos, vale a pena conversar com ele.